Vamos ao livro Salmos, no Salmo de número 1. Nós temos acompanhado as traduções bíblicas nos estudos que a gente vem promovendo e nós percebemos que existem nas traduções muita diferença de palavras. E essas diferenças, às vezes, elas mudam até o sentido daquilo que se está querendo dizer. Os salmos, eles não deixaram de ter também essa interferência. E pode-se dizer com certeza que para termos uma ideia bem clara dos escritos sagrados, talvez nós tivéssemos de saber a língua em que eles foram escritos, o hebraico. Mas vamos ver o que podemos tirar aí dos ensinamentos, todos nós. O Salmo 1, ele começa com uma palavra de bem-aventurança. Em algumas traduções, ele inicia-se dizendo que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos pecadores. Mas existe uma diferença entre a palavra feliz e a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é um estado de espírito que o homem recebe de Deus quando entra em verdadeira comunhão com Ele. Quer dizer, não é um estado de felicidade como nós estamos acostumados aqui no mundo. Um estado de felicidade qualquer, seja produzido pelos bens materiais, como por situações que nos traz alegrias. Há uma diferença considerável em relação ao que se quer dizer, dizendo que feliz é o homem e que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A bem-aventurança, ela vem somente sobre aquele em que o Espírito de Deus repousa e pode exercer sobre ele a sua influência. Então o homem bem-aventurado, ele tem algo que é de cima, que não é dele, que vem do próprio Deus. E por isso ele não anda envolvido com os pecadores, não ouve o conselho dos ímpios, não anda segundo os que ainda estão mergulhados na impiedade. O que quer dizer conselho dos ímpios? Pode-se aplicar a diversas circunstâncias das nossas relações com as pessoas. Conselho dos ímpios pode estar lá fora, na rua, nas pessoas que não têm qualquer tipo de vínculo com a igreja, mas pode também estar dentro da igreja, numa forma distorcida de religiosidade. Hoje nós temos aí algumas seitas que se vestem com o nome de igreja, mas que de igreja mesmo não tem coisa alguma. E quando alguém se coloca sob o patrocínio dessas comunidades, esta pessoa está se deixando guiar por um conselho de homens pecadores que vivem envolto pelo pecado. E precisamos ter cuidado, sim. Não basta que o sujeito abra uma casa, ponha lá um nome de igreja e abre a Bíblia e fala em nome de Deus que ele está com Deus. Até a manifestação do espírito das trevas é bem mais perigosa quando ela acontece num desses lugares onde a verdade ela é distorcida. É bem mais perigosa do que a manifestação dele lá fora no mundo, porque lá nós sabemos que ele está em pecado. Nós vemos o pecado de uma forma clara e inequívoca. E dentro dessas igrejas, dessas seitas que se dizem igrejas, a palavra ela é distorcida e as pessoas, pela sua simplicidade, acaba não sabendo separar o joio do trigo. É preciso que todos estejam atentos para nós não nos colocarmos sob o patrocínio de ímpios, pensando que nós estamos sendo guiados por homens de Deus. Nas nossas relações pessoais e profissionais, nós frequentemente temos contato com pessoas que não têm qualquer ligação com Deus. E essas pessoas, elas podem exercer influência em nós de diversas maneiras. Através de conversas, através de comentários que podem influenciar a nossa conduta e podem também nos influenciar pelas companhias que podem trazer no invisível. Pessoas malvadas, maldosas, pessoas de má índole, elas são cercadas de espíritos malignos. Nós precisamos saber como vivem as pessoas, o que falam e o que pensam, para nós termos uma ideia da companhia dessas criaturas, que tipo de influência elas carregam consigo. E nós todos somos influenciados pelo invisível. De diversas maneiras, os maus espíritos, eles podem tentar entrar no nosso coração, tentar colocar dentro da nossa mente, do nosso ser, coisas que podem nos prejudicar. Por isso, é necessário que tenhamos um cuidado, um zelo com a nossa vida. Não vamos nos isolar do mundo, porque nós temos que trabalhar, ganhar o nosso sustento, e temos os nossos relacionamentos, até com familiares nossos que nem sempre têm interesse pelas coisas do Senhor. Não vamos deixar de cumprir o nosso papel junto desses nossos familiares, de membros da família e do amor que nós precisamos ter por todos, mas precisamos também não nos deter no caminho dessa gente. O que quer dizer o Salmo aqui no primeiro versículo? Este homem bem-aventurado, este homem que está sob o poder de Deus, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se deixa influenciar, ele é cuidadoso, ele procura observar aquelas pessoas com quem ele relaciona, para ver se não é gente envolta pelas coisas da carne. E basta o sujeito começar a falar com você, e logo dá para perceber se ele é um homem de Deus, ou se ele é um homem envolvido com o mundo. Porque a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Quando a gente conversa um pouco, logo a gente já percebe se aquela pessoa é de Deus, ou se é alguém que nós precisamos ter todo cuidado. Então, não nos deter no caminho dos pecadores, dessas pessoas com quem nós somos naturalmente obrigados a conviver. Aqui mais no finalzinho do versículo primeiro, a palavra também nos fala sobre a roda dos escarnecedores. Escarnecedores são pessoas destituídas de fé e que falam mal do nosso Deus, que fazem pouco caso das coisas do nosso Deus. Os escarnecedores, nós devemos evitar, de todas as maneiras, de ter qualquer tipo de relação com eles, porque eles podem nos trazer prejuízos de diversas maneiras. Queremos lembrar os irmãos que para o diabo fazer a obra dele, ele precisa de alguém, não é? O diabo não faz uma coisa no invisível somente. Ele pode nos agredir, nos atacar em pensamento, ele pode nos tentar, ele pode nos sugerir coisas, ele pode fazer isso. Mas se ele entra numa pessoa, se ele pega alguém que tem comunhão com ele, ele tem maior poder para nos prejudicar. Daí a gente deve estar atentos para que nós não sejamos vítimas de pessoas que estão aí envolvidas com o mal. Hoje o mundo está difícil. Nós vemos que apostasia, as coisas malignas, está tomando conta da mente e dos corações do povo. E é muito difícil nos relacionarmos aí fora. Talvez pela nossa vida um pouco mais resguardada, a gente não tem tanto relacionamento com pessoas aí do mundo, mas os irmãos que têm uma profissão que exige esse relacionamento já perceberam que as cabeças estão bem alteradas, envolvidas pelas coisas da vida temporal. Há que se redobrar os cuidados. Então, que tenhamos essa bem-aventurança sobre nós, que o Espírito de Deus nos faça andar segundo o conselho dos bons e não dos ímpios, e que Ele não nos deixe que fiquemos detidos no caminho dos pecadores, e nem que a gente tenha laços com escarnecedores, com pessoas destituídas de fé. Que Deus, Ele afaste mesmo da nossa vida essas pessoas. Podemos pedir ao nosso Deus que afaste de nós o mal. E o mal é representado por pessoas que podem nos trazer graves prejuízos. Versículo de número 2. A palavra diz que este homem, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Existem muitos tipos de crentes. Algumas pessoas não têm ainda noção de quanto a palavra de Deus pode beneficiá-las. Nós viemos de uma história aí na igreja em que os crentes, eles foram afastados mesmo do convívio com as escrituras. Começa que por muitos séculos, o povo não teve como ler a escritura porque ela era escrita em latim. E somente os mais afortunados e os padres e bispos e autoridades religiosas tinham acesso a essa língua. O povo não sabia nem o que estava escrito. E assim foi até na Reforma Protestante, quando os reformadores fizeram traduções em diversas línguas das escrituras sagradas. Mas mesmo depois da Reforma, o povo continuou sem ter acesso ou interesse pelas coisas do Senhor. E nós viemos, acredito, de uma história religiosa que não descarta a passagem pela Igreja Católica. Nós sabemos que na Igreja Católica a Bíblia serve somente para enfeitar. Ela não tem nenhum significado para os que estão sob o patrocínio dessa tal igreja. Enfim, estamos condicionados a isso, e a sociedade também está acostumada ao desprezo pelas escrituras. E depois da reforma, houve um apelo dos reformadores para que o povo pudesse se interessar mais pelos escritos sagrados. Isso aconteceu também por algum tempo, mas depois, aos poucos, as pessoas foram deixando de lado as escrituras. E a igreja evangélica e protestante acabou sendo envolvida mais por outras práticas, por apelos de música, louvores e tantas outras coisas, deixando o que mais interessa, que é a palavra do Senhor, para um segundo plano. E nós precisamos ressaltar no meio da igreja, do povo, a importância das escrituras sagradas para a nossa instrução, para o nosso conforto, porque a palavra de Deus ela é um conforto para nossa alma, nos momentos em que estamos angustiados, em que nós estamos aflitos. E ela traz a instrução não só para a vida moral, para governar nossa conduta, mas também ela abre espaço para entendermos que nós temos uma história que começou bem lá atrás, né? Nossa história, da nossa família espiritual, que começa com o pai Abraão e com as promessas de Deus, e que nós somos espirituais, nós não somos da carne, não é? Nós não nascemos da carne, nascemos do sopro de Deus. As escrituras, elas revelam para nós a verdadeira natureza da nossa alma e nos ensina acerca do que estamos fazendo no mundo e para onde nós vamos depois que o corpo morrer, depois da nossa morte física. Os escritos sagrados, eles falam de muitas coisas importantes para o nosso equilíbrio espiritual, para a nossa vida moral, para a nossa vida familiar, para que nós tenhamos conhecimento dos compromissos que temos como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como servos da casa do Senhor. Tudo isso é a Escritura que nos dá. O homem sem a Bíblia, sem a Escritura, sem o interesse por ela, é um homem morto. Pode estar dentro da igreja, pode estar cantando louvores, pode estar pagando dízimos, pode estar fazendo promessas, dando ofertas, tudo isso é desprezado por Deus. Não tem nenhum valor perante Deus se o homem não se interessar pela palavra que foi revelada. Por isso, o Salmo diz que é um grande prazer para o homem bem-aventurado examinar a lei e meditar em todas as passagens. Não queremos negar que no começo pode ser um pouco estranho. A linguagem bíblica, ela foi cunhada há muito tempo atrás, a forma como ela foi estruturada e organizada. Mas as dificuldades se limitam apenas nos primeiros momentos, né? Depois, na medida em que o nosso interesse cresce e o Espírito começa a agir no nosso coração, na nossa mente, nós começamos a ver que é muito fácil entender aquilo que o Espírito quer dizer. E ele ensina particularmente a cada um de nós. A Bíblia deve ser uma alegria para nós, ter a Bíblia, trazê-la na igreja, examinar as passagens, escrever na Bíblia, escreva na Bíblia aquilo que o pastor diz, aquilo que o pastor comenta, aquilo que o Espírito Santo te dá de revelação. Pode acontecer de você estar lendo a Escritura e o Espírito falar com você naquele momento e te dar um entendimento. Todas essas coisas trazem uma grande alegria para a nossa alma. Não podemos desprezar. Por isso, este homem bem-aventurado, ele tem alegria, tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Isso traz para ele uma verdadeira fortaleza, né? Porque ele vai aos poucos aprendendo e compreendendo os grandes propósitos de Deus para os seus filhos. No verso de número 3, o salmista, ele segue nos falando ainda sobre a vida deste homem bem-aventurado. Ele diz que a vida dele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo devido. Somos muitas vezes comparados a árvores que precisam frutificar, em vários lugares, não só no Velho como no Novo Testamento. Somos comparados a uma plantação do Senhor, como se ele tivesse lançado a nós na existência como sementes que precisam frutificar. E que se nós não dermos frutos, também existe a instrução de que seremos cortados e lançados fora da plantação do Senhor. Por isso, esta imagem é muito oportuna porque nos coloca aqui não num terreno árido, que é temeroso para a árvore que deseja produzir frutos, mas a bem-aventurança nos coloca como uma árvore plantada num lugar de umidade, junto a ribeiros de água. Quer dizer, não vai faltar os recursos para que a vida deste homem possa ser plena, segundo o ponto de vista de Deus, viu? Eu gosto de avisar aqui os irmãos acerca do ponto de vista de Deus, porque nem sempre a plenitude é o ponto de vista do homem, né? O ponto de vista do homem, a plenitude é dinheiro, é prosperidade, é bens, riquezas, poder, glória no mundo. Este é o ponto de vista do homem. O ponto de vista de Deus é bem diferente. É vida modesta, com recursos, para que a gente possa viver e criar os nossos filhos. Então, somos bem-aventurados, e se somos, a nossa vida será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. A palavra ainda nos dá aqui no início desse versículo a instrução de que mesmo nós tendo os recursos para a plenitude da nossa vida, as coisas de Deus acontecem no tempo devido, não é? Então o fruto não nasce em qualquer tempo, nasce no tempo certo. Ainda que a gente tenha a umidade ali sempre presente, mas o fruto ele nasce no tempo de Deus. E nós temos que saber esperar como Deus age na nossa vida para fazer a obra dele, no tempo dele, não no nosso tempo. E essa nossa confiança em Deus pode ser plena, porque ele é maravilhoso. O que nós temos de fazer é evitar de andar na contramão de Deus. E o que acontece quando a gente vai andar na contramão de Deus é que as coisas começam a secar. Secar como? Como uma planta que fica sem água. As folhas começam a murchar. E daí a pouco podemos até morrer. E falamos aqui da morte espiritual, não falamos aqui da morte carnal, da morte física. Bem, qual é o obstáculo? Qual é o obstáculo para que a gente tenha essa plenitude de vida? O grande obstáculo nosso é o orgulho, a vaidade da criatura humana. A gente vê muitas vidas sendo abatidas por Deus por causa da vaidade e da pretensa ideia de que nós sabemos todas as coisas e que nós precisamos de ajuda de Deus em quase tudo, mas tem algumas coisas que nós não precisamos porque a gente já sabe como fazer. E frequentemente nós nos enrolamos nessa nossa vaidade e Deus, ele castiga nós, ele tira a umidade dos ribeiros de águas e deixa a nossa vida começar a secar. Isso é doença, é tragédia, é desgraça, é perda de bens materiais, é perda de bens humanos. Nós não podemos brincar com Deus. A vida com Deus deve ser de total entrega a Ele. Nós temos que nos dar plenamente ao Senhor e deixar que o Senhor faça a boa obra na nossa vida do jeito que Ele quiser, porque nós não sabemos de nada. Nós supomos saber, mas é apenas uma suposição. A sua palavra já nos alerta, dizendo, olha, os seus pensamentos não são os meus. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Eu tenho outros pensamentos, outros caminhos, outros propósitos. Se a gente não se deixar levar por ele, daí a gente pode ficar mesmo numa situação complicada. Somos, pois, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo devido. As folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Então, tudo o que fizer, pensando em Deus, prosperará, dará certo. Não significa que te dará riquezas, dará certo. Frequentemente, nós temos bem mais do que o necessário para viver de maneira modesta, segundo o Evangelho da Salvação. Agora no versículo 4, A palavra começa a falar um pouco sobre os pecadores, sobre os ímpios. O que é uma vida de impiedade? É uma vida sem amor. A piedade é vida com amor. E a impiedade é uma vida destituída do amor de Deus. Importante também a gente salientar que não estamos referindo aqui ao amor humano. O amor humano é nada, passa depressa. Nós falamos do amor de Deus que nós encontramos em Cristo, em Jesus. Esse é o verdadeiro amor. A vida de piedade é uma vida de amor. E se esse amor é verdadeiro, tudo que está à nossa volta é como a árvore plantada junto a ribeiras de água. Agora, se o amor não é verdadeiro, a sequidão de vez em quando vem nos buscar. Por isso, a gente tem que pedir muito a Deus que nos conceda o amor dele através do seu Filho, Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar. Os ímpios são pessoas que vivem na impiedade, vivem uma vida sem amor. E como é uma vida sem amor? Uma vida que não se preocupa com o próximo. Qual que é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E qual é o maior pecado? É ignorar a Deus e ignorar o próximo. É não amar nenhum e não amar nem outro. Não existe pecado maior do que este pecado. Se você não ama a Deus e se você não ama o próximo, você está morto, ainda que possa estar andando aí pelas ruas da cidade. A vida dos ímpios é uma vida semelhante à moinha que o vento espalha, versículo 4. A vida dos ímpios é semelhante a uma palha que o vento joga de um para outro lado. Quando a gente vê pessoas aí reclamando, dizendo, minha vida está uma confusão, nada dá certo, é moinha que o vento está levando de um para outro lado. Tá bem? É preciso a gente saber responder para essas pessoas. Dizer, olha, você está precisando conhecer a Deus, para que a sua vida possa mudar. Enquanto você não conhecer a Deus, de verdade mesmo, a sua vida vai ser assim, como uma palha levada pelo vento, ou como um barco que as ondas revoltas do mar joga de um lado para o outro, à toa, indo para lá e para cá. Não vai chegar em lugar nenhum, porque sem Deus de verdade, nós não vamos a lugar nenhum. O destino nosso é o sofrimento, não há outra solução. Assim, a vida dos ímpios é como uma palha que o vento joga de um para outro lado. E por esta razão, os pecadores, eles não subsistirão no juízo. Que juízo que ele está falando aqui? Do fim do mundo. No fim do mundo, todos serão julgados. Todos. Eu gosto sempre de comentar sobre o juízo, porque existem essas teorias criadas pela teologia evangélica de que a alma fica dormindo do outro lado, o que não é verdade. Os textos bíblicos mostram que os que morreram estão bem vivos na outra dimensão. Nós todos, quando deixamos esta vida, dormimos aqui e acordamos do outro lado. Vamos estar felizes, sofrendo ou aflitos, segundo a nossa vida, a vida que tivemos aqui, com fé ou com falta de fé. Sofremos as consequências dos nossos atos, mas nós não ainda estamos julgados. Sofremos as consequências dos atos. Se vivemos uma vida de amor e de piedade, crendo no Senhor, fazendo aquilo que Deus deseja que façamos, nós vamos estar entre os anjos, entre os que foram antes de nós, outros crentes, que também encontram nessa mesma condição. Se nós formos indiferentes, nós estacionamos na região dos mortos, na região da morte, aonde Jesus foi anunciar o Evangelho depois que ele deixou esta vida. E se nós formos maus, nós podemos ir até parar nas regiões infernais. Mas todos esses lugares que existem na outra dimensão são, na verdade, ambientes aonde nós vivemos a consequência da vida que nós tivemos. Não fomos julgados. No dia do juízo, o inferno dará os seus mortos, conforme a própria escritura diz. A morte também, e também os céus. Porque aí sim o Senhor vai pegar lá o livro da contabilidade divina e vai olhar para todas as nossas vidas, toda a vida que nós vivemos. Se nós vivemos uma, duas, 10, 20 vidas, se nós vivemos num lugar ou no outro, não importa onde, o dia do juízo é o momento em que nós vamos ser julgados pelo Senhor. E os pecadores, eles não permanecerão no meio dos que forem considerados justos. Eles serão tirados da terra, eles serão extirpados da terra para sempre. A terra nunca mais vai ser um lugar onde habitará pessoas ignorantes e desinteressadas das coisas do nosso Deus. Bem, o juízo vai pôr fim a todo o sofrimento. Por isso, no juízo, o inferno será destruído. A morte será destruída. Só permanecerá os céus e a terra. A nova Jerusalém que desce dos céus para a terra. O novo mundo, a nova humanidade. Eu disse morte espiritual. Eu disse morte, a região aonde estacionam os mortos, as almas indiferentes, as almas que não subiram aos céus, porque não se interessaram. Não eram más o suficiente para o inferno, mas também não podiam subir os céus. Eu falo da morte como um lugar aonde estas almas ficam por muito tempo. E Deus, com certeza, cuidará de todas as almas que foram criadas por ele, tanto aqueles que estão no inferno, como estão na morte, como as que foram para os céus. E cada um receberá, claro, conforme o que fizeram da sua vida de fé, ou de falta de fé. Amém. A congregação dos justos, que ele fala no finalzinho do versículo 5, é na verdade a união dos homens de bem. Quando eu falo homens, é claro que eu estou também incluindo as mulheres. É o povo de Deus, o povo escolhido, as nações salvas, é a grande congregação. Congregação é reunião, é união, né? A união dos homens em torno das verdades do nosso Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, a palavra diz que para quem anda com o Senhor cuida dos seus caminhos. Mas para aquele que não anda com o Senhor destruirá o caminho dele, né? É o que nós estávamos falando há pouco. Se nós não conseguirmos receber a graça de Deus na pessoa de Jesus, trazendo o salmo aqui para os nossos dias, nós vamos secar, nós vamos morrer. O nosso caminho vai ser destruído. Não há coisa pior do que um homem sem Deus tentando ser feliz. Ele não vai ser feliz. Ele já está condenado à infelicidade. Todas as coisas que ele fizer vão desaparecer. A sua descendência não será feliz. Por quê? Porque ele está se transformando numa árvore de má qualidade, não é? A árvore que só dá frutos ruins, que não mata a fome de ninguém. Esta árvore, se ela tiver frutos e sementes, serão também amaldiçoadas. Porque ela não era de qualidade, como é que vai produzir frutos bons? As suas sementes produzirão frutos ruins. E Deus amaldiçoará aquela família toda e a sua descendência. Isso é muito sério e grave. O homem que quiser ser feliz não tem outro caminho. Ou nós andamos com o Senhor, e ele nos faz árvores frondosas, plantadas perto dos ribeiros de água, ou nós vamos nos tornar árvores secas, sem condição de deixar, inclusive, descendência. Nós vamos acabando, a nossa vida vai se destruindo, porque nós não ouvimos o Senhor chamar. É um chamado. Ou nós ouvimos o Senhor, ou nós estamos condenados. Não há outra opção. É tempo de nós acordarmos para a vida. Que Deus abençoe a nós, aos irmãos que recebem a palavra nas outras localidades. Amém.